Senador Ricardo Ferraço, eu gostaria, antes de Vossa Excelência cumprir a sua agenda, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores, me dirigir a Vossa Excelência para dizer que, em todo o seu discurso, em nome dos capixabas, que sente orgulho pela representação que Vossa Excelência tem no Senado, mas a parte inicial, ela não atende só ao sentimento do Espírito Santo. Bem disse senador Jucá agora há pouco, é uma necessidade do Brasil criar regras, critérios para desmistificar de uma vez por todas esse embaralho legal que nós vivemos nos terrenos ditos de marinha. A área costeira nacional, em qualquer parte, tem problemas seríssimos, ora com a SPU, ora com todo esse imbróglio feito coxa de retalho legal, que em boa hora o presidente Eunício Oliveira entregou a Vossa Excelência para propiciar um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero dizer, senador Romero, que na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aquela comissão estará aberta para, no rol das suas audiências públicas, trazer a iniciativa de Vossa Excelência posta em relatório, as ideias que Vossa Excelência possa estar imaginando para a solução deste grave problema.
Vossa Excelência, me concede uma parte? O que Vossa Excelência acaba de afirmar, como se diz popularmente, é música para o meu ouvido. Porque, de fato, em meu estado são aproximadamente 100 mil capixabas. Mas em nosso país já passa de 1 milhão de pessoas. Os brasileiros angustiados e a todo momento atormentados por essa perversidade chamada terreno de marinha, pelos seus impostos, pelas suas taxas, que sacrificam pessoas que são despejadas de suas casas, porque muitas das vezes não foram sequer cadastradas e são alcançadas por essa compulsão tecnocrática de desejar a todo e qualquer custo tributar capixabas e brasileiros do meu estado, da Paraíba e assim por diante. De modo que eu vou sim formalizar, Vossa Excelência, requerimento para que nós possamos estar ultimando e encaminhando discussão e debate na Comissão de Constituição e Justiça e possamos ainda nos preparar para apresentarmos o nosso relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência, com este depoimento, com essa manifestação, dá luz e já sinaliza o quanto será dinâmica a presidência de Vossa Excelência à frente da Comissão de Constituição e Justiça, priorizando temas e pautas que possam ser da absoluta relevância e importância para o dia a dia dos brasileiros. Eu parabenizo Vossa Excelência, felicito e agradeço a solidariedade.
Agradeço a Vossa Excelência e estaremos de forma muito vigilante nessa questão. Senhor presidente Romero Jucá, senhoras e senhores senadores, trago um assunto do interesse nacional, especialmente de um estado produtor como a Paraíba, mas que precisa efetivamente da imediata ação do governo federal no sentido de enviar à casa mais brevemente possível o chamado marco regulatório da mineração. Eu tenho acompanhado os esforços do governo de propor este marco. Ainda recentemente, o ministro de Minas e Energia, senador Edson Lobão, a ministra, senadora Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, promoveram diversas reuniões com representantes dos estados, com destaque para os grandes produtores de minerais. Representantes também da iniciativa privada, com o objetivo de discutir esse novo marco regulatório. Expectativa, senhor presidente Jucá, é que o texto possa traduzir, através de um processo de negociação, o melhor para o país. E não será sem tempo, senhoras e senhores. Entre outros motivos, a legislação brasileira sobre o assunto já está bem parecida com aquilo que nós costumamos chamar de coxa de retalhos. O nosso Código de Minas foi estabelecido em 29 de janeiro de 1940, pelo Decreto de Lei 1985. Uma nova redação foi dada em 67, logo depois modificada pelo decreto 318. Desde então, senhor presidente, com o passar do tempo, seguidas alterações foram introduzidas. Destacamos as leis 6.403, 7.085, 9.314. Temos, portanto, essa coxa de retalhos que mencionei na área mineralógica do país. Mas o problema maior é que, com tudo isso, estamos com profundas modificações incorporadas de forma administrativa e não se chegou a um texto satisfatório. Muito pelo contrário. A percepção generalizada é que o nosso Código de Minas está longe de atender às exigências de uma nação moderna, principalmente aquelas relacionadas à eficiência econômica, à observância do Pacto Federativo, à justiça social e à sustentabilidade. A nossa legislação atual, e temos aqui quase um consenso, obedece muito mais a padrões burocráticos do que técnicos. A outorga da concessão, para citar uma das inconveniências mais lembradas pelos que se dedicam à matéria, tornou-se praticamente ato vinculado. Nessas circunstâncias, o cumprimento de determinados requisitos cartorais assume importância maior que a análise pelo poder concedente da conveniência técnica, econômica, social e ambiental do empreendimento. Por outro lado, o custo financeiro para requerimento, manutenção e retenção do título é muito baixo, o que se traduz em extensas áreas de concessões improdutivas. Nesse aspecto, o Estado da Paraíba, senador Jucá, tem muito a ver com essa questão das extensas áreas de concessões improdutivas. As regras atuais, senhor presidente, Vossa Excelência conhece dessa matéria, as regras atuais também dão margens a artifícios jurídicos para manter títulos inoperantes. E este é outro fator que contribui para o inadequado aproveitamento das jazidas. Somem-se a essas limitações algumas outras que montam um cenário pouco animador. Um cenário em que se oferece ao poder público um espaço de manobra reduzido, com instrumentos de intervenção precários, arcaicos e insuficientes. Não surpreende, pois, que os principais objetivos do novo modelo proposto pelo governo, que deverá chegar, segundo informações da Casa Civil, ainda em março, a esta casa, e eu espero que não chegue através de medida provisória, chegue sim dentro do instrumento que possamos discutir de forma mais ampla, é que eles possam trazer o fortalecimento da ação do Estado no processo regulatório e maximizar o aproveitamento das jazidas, respeitados, evidentemente, os critérios de segurança do trabalho, inclusive de segurança sanitária e ambiental. Outros objetivos que, de certa forma, se entrelaçam com os anteriormente citados, são os de aderir investimentos para o setor mineral, aumentar a competitividade de nossas empresas de mineração, fomentar a agregação de valor na cadeia produtiva, desestimular a mineração informal e contribuir para o desenvolvimento social. Estes são os pilares fundamentais do novo marco regulatório da mineração no país. É para cumprir todos esses objetivos, senhoras e senhores senadores, que o texto vem sendo discutido amplamente pelo governo federal. Com a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, o CNPM, órgão de assessoramento da Presidência da República, que ficará encarregado de formular a política mineral do país. Será criada também a Agência Nacional de Mineração, para promover a regulação e fiscalização da atividade de mineração e outorgar os títulos por delegação. O Ministério de Minas e Energia manterá sua competência relacionada ao desenvolvimento do setor de mineração, completando a atuação do Conselho Nacional e a competência legal originária para a outorga dos direitos minerais. Essas mudanças na estrutura institucional e organizacional do setor, senhor presidente, seriam completadas por um conjunto de medidas específicas destinadas a tornar a mineração em nosso país, volto a dizer, uma atividade rentável economicamente, atenta aos interesses federados, justa sob o ponto de vista social e sustentável ecologicamente. Apenas a título de exemplo, cito algumas dessas medidas. Seria fixado um prazo de autorização de pesquisa de até 5 anos, com progressividade do investimento anual mínimo a partir de 1 ano. Consideradas as naturezas e a complexidade da pesquisa, a Agência Nacional de Mineração determinaria investimentos mínimos a serem feitos pela empresa mineradora, visando a inibir a especulação improdutiva. Criar-se-ia o Instituto da Autorização da Lavra para extração de minérios, independente de pesquisa mineral prévia. De qualquer maneira, não é o meu objetivo, senhor presidente, nesse breve pronunciamento, esgotar o leque de medidas que vêm sendo estudadas. Desejo fazer, neste instante, um repto, um apelo, para que o projeto que visa dar um novo arcabouço legal à mineração no país possa chegar brevemente a essa casa. E falo em nome de um Estado que vem se esforçando para desenvolver uma atividade mineralógica que há muito precisa da modernidade. A Paraíba, senhor presidente, é um Estado muito rico em bens de origem mineral. Já há mais de 2.000 ocorrências minerais distribuídas no território paraibano, englobando minerais metálicos, não metálicos e energéticos. A Paraíba é o maior produtor de bentonita do país. A bentonita é um mineral de larga aplicação como componente de lama de perfuração de poços. São minerais também extraídos em diversos municípios que vivem essencialmente da mineração. E por isso, senhor presidente, nós esperamos que o processo que andava a passos muito lentos no governo, são mais de 11 mil requerimentos de concessões de lavra que estão esperando uma definição legal para serem atendidas. E o Departamento Nacional de Produção Mineral está numa situação de extrema letargia por conta dessa expectativa por parte do governo no atendimento a este grande momento que vive o país. O país está desenvolvendo marcos regulatórios de proporções inestimáveis para o nosso futuro. E a mineração não pode deixar de ser atendida. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, com o apoio de Vossa Excelência, com a paciência dos companheiros, para o tempo já exausto.
Senador Vital do Rego, Vossa Excelência levanta um tema extremamente importante para o país. Nós acabamos de ter o anúncio do crescimento econômico de 2012 de apenas 0,9%. Para alavancar esse PIB, Produto Interno Bruto, o crescimento, gerar empregos, o setor minerário é um setor extremamente importante. E é importante registrar que os investimentos na mineração estavam patinando, exatamente aguardando esse novo Código de Mineração. Nós temos cobrado, assim como Vossa Excelência fez nessa manhã, eu tenho também no plenário do Senado cobrado o novo Código de Mineração. E as informações são, como registrou Vossa Excelência, que a partir de março, no máximo em abril, venha esse código. Eu queria sugerir ao governo que, em vez de vir por medida provisória, porque esse código virá por medida provisória e, portanto, começará a valer, mas com certeza, com a contribuição da Câmara e do Senado, haverá modificação, essa proposta poderia ver com urgência constitucional. Que seria o prazo também, teria um prazo de 90 dias para ser votado, mas efetivamente aguardaria a contribuição das duas casas sobre esse sistema. Então, eu quero parabenizá-lo pelo tema, sem dúvida nenhuma, um tema extremamente relevante, extremamente importante para o Nordeste, para a minha região Norte, enfim, para todo o Brasil. O Brasil já é uma referência nessa questão da mineração, mas está muito aquém do seu potencial, porque nós estamos paralisados com uma legislação anacrônica e, mais do que isso, com estoques congelados de minérios que poderiam estar sendo aproveitados, explorados, gerando riqueza, e estão apenas gerando estoque regulador, estoques congelados de empresas que não têm interesse, pegam o alvará e não têm interesse de fazer a exploração, exatamente para que não se tenha concorrência, não se tenha preços melhores e tudo mais. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo discurso e cedo a palavra para uma parte ao senador Cristóvão Buarque.
Para fazer apenas uma constatação desse desprezo brasileiro à sua riqueza. Quando a gente fala em Ministério de Minas e Energia, do que a gente lembra? Energia. Raramente a gente lembra que tem um ministro das Minas, porque nós nos concentramos no problema energético, deixando de lado uma regularização e uma incentivação, digamos assim, ao sistema da mineração. Por isso, muito oportuno o seu discurso e também a consideração do presidente da mesa, senador Jucá.
Agradeço, senador Cristóvão, agradeço, senador Jucá. E, Vossa Excelência, com a experiência de quem nos liderou e liderou a bancada do governo ao longo de tanto tempo e hoje contribui na condição de vice-presidente da mesa, Vossa Excelência pode, junto ao senador Eduardo Braga, ao senador Eunício Oliveira, líder do nosso bloco, fazer uma gestão à Casa Civil, ao governo federal, para que esta iniciativa postergada, tão postergada, senador Cristóvão, tão esquecida, muitas vezes, Vossa Excelência falou de forma muito oportuna, no Ministério de Minas e Energia, mas de Minas e Energia, ela possa vir com urgência constitucional. Cresce o parlamento, cresce o parlamento. Uma matéria desta natureza, com a complexidade que tem, nós sabemos que, por estarmos atrasados, não devemos incorrer em mais um erro de apressar a tramitação de uma matéria dentro de uma medida provisória, quando poderíamos fazer, com a relevância que ela tem, essa matéria é relevante, um tema, a discussão do tema, valorizando as duas casas. Faço esse apelo, né? Peço a Vossa Excelência que, com a experiência e o conhecimento, porque vi diversos pronunciamentos de Vossa Excelência falando da necessidade, em nome da sua região, que tem altíssima produtividade e que vive num empobrecimento muito grande por força da falta de competitividade nesse setor. E Vossa Excelência colocou também com propriedade, há diversas explorações que deixam de ser feitas exatamente para inibir essa competitividade. Vossa Excelência encaminhe e lidere esse processo para que venha à casa através de outros recursos que não com medida provisória.